Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Assembleia. Mais um programa feito com muito carinho para todos vocês, direto do estúdio Clenon Borges. Num bate-papo recheado de informação e música da melhor qualidade, nosso convidado é para lá de especial, ator Vital Siqueira, o criador da popular Comadre Pitu. Boa tarde, Comadre Pitu. Muito bem-vindo aqui no programa Música é Lei.
Boa tarde, eu que estou arrepiada do cabelo da unha de emoção de ter sido convidada para participar da Rádio Assembleia 89,5. Que show! Agora, eu estou mais feliz ainda por estar sendo entrevistado por você, que eu vi piquititinha, coçando o cabelo e lavando a cabeça com vinagre por causa de piolho.
É verdade, ouvintes. Nós fomos colegas de faculdade, né, Comadre Pitu? Que satisfação recebê-la aqui no Música Lei. Então, vou falar um pouquinho da sua trajetória, da sua vida. Vai ser um papo bastante gostoso nesse sextou aqui na 89,5 FM. Vital Gomes de Siqueira é varzegrandense, filho de Eustácio e Lucinda de Siqueira, com mais 8 irmãos. E aí seus pais criaram mais 7.
Exatamente. Olha, era criança para dar com pau, gente. Uma barulheira que era o dia inteiro, se acordava e dormia com barulho. Aliás, nem dormia, né?
Uma família bem numerosa, né?
Bem grande.
Profissão ator e apresentador. Já morou em Cuiabá e atualmente reside em Santo Antônio de Levergé. Que qualidade de vida boa, né?
É, a gente vai ficando mais nova, né? A gente tem que pensar na aposentadoria, no maior conforto, porque eu já tenho 15, né?
Sim.
15 anos para morrer.
Ai, tem como hobby a arte e a cultura popular. Já foi carnavalesco, educador físico, sempre levando a arte por onde passa. Também tem um quadro no programa Resumo do Dia, é o Resumo Cultural. Fala pra gente sobre esse programa.
Olha, esse programa, ele nasce esse quadro nasce de um programa que eu tinha na TV Educativa, TV Cultura, chamado História do Povo. E com esse programa, nós lançamos muitos artistas que hoje estão famosos, até em nível nacional. Bruna Viola, por exemplo, foi lançada por nós. Nas minhas mãos e nos olhos de vocês.
Olha que interessante.
É muito chique. Agora, o Roberto França, ele é tão profissional que ele me confessou que ele ficou esperando 13 anos para eu desocupar e vir para trabalhar com ele. Porque depois que acabou a TV Cultura, eu fui para TV, para Gazetinha, Canal 19, né?
Uhum.
E aí, quando acabou a Gazetinha, mas antes de eu suspirar, recebi o telefonema dele e fui e acertamos. Graças a Deus, eu já estou lá há 12 anos.
Que bacana, né? Aliás, mandar um grande abraço, né, para toda a equipe do programa Resumo do Dia, que é líder de audiência no horário aqui em Mato Grosso, né?
E o Roberto França, quer queira, quer não, doa quem doer, é um ícone da comunicação, né? É. Então, é um prazer muito grande. Nós que somos dessa área da comunicação, a gente ter mestres como ele, né? Porque a gente aprende todo dia.
É verdade.
A gente aprende muito mais do que ensina. Então, a vida é assim. Quando a gente cruza com esses ícones, com esses caras mestres, com as mestres, a gente só tem que ficar feliz.
Que bom, que bom, que prazer falar com você, comadre Pitu. Lembrando aos nossos ouvintes que a gente também está ao vivo aqui pelo YouTube, na arroba Rádio Assembleia Legislativa 32.20. Comadre Pitu, você é sucesso nesse programa Resumo do Dia. O programa também é incrível, né? Para quem quer ficar atualizado sobre os acontecimentos, os bastidores Sim. da política aqui em Mato Grosso, né?
Ele é quente.
Ele é quente. E aí... No seu quadro, que é o quadro cultural, você fala muito, mostra a arte, mostra a nossa cultura e também sempre fala do generoso. Conta pra gente como que é essa questão do generoso.
É, porque toda mulher chique como eu tem o seu marido, né? Pode viver infeliz, mas casada... Olha, então, generoso, na verdade... Todos os homens do Brasil, porque generoso já é aposentado, ex-militar, é aqueles homens que fala que é brabo demais, mas se você coçar a barriga dele, ele vira um gatinho no chamão, e é como todo homem mesmo, pode ser o mais brabo do mundo. E você vai lá, fez um carinho nele, ele entrega os pontos, se rende. E é assim que é generoso. E o quadro do Resumo do Dia, a gente faz muita cobertura de lançamento de livro, de teatro, de filmes, de mostrando a cultura, músicas, mostrando as nossas tradições culinárias, os nossos artesanatos, é um monte de coisa. Tudo que se refere à cultura, eu fico ligada.
Que maravilha. Tá aí, o resultado é sucesso sempre, né?
Sim.
E por falar em sucesso, comadre Pitu, já são 50 anos de carreira, artes cênicas. Como tudo isso começou? Muita premiação ao longo dessa carreira. Por onde você já passou? Fala pra gente, pros nossos ouvintes.
Olha, eu... Para dizer a verdade, eu sou que nem baiano, já nasci pronta.
Adoro!
Porque eu, com 4 anos de idade, 3 para 4 anos, aprendendo a falar, a única televisão que eu tinha perto da minha casa, em Praia Grande, era de seu Gonçalo Lícero. Era um senhor aposentado, muito culto, e que eu conheci os melhores livros de literatura na biblioteca dele, e ele deixava toda criançada, todo mundo de televisão na casa dele, do lado de fora. Mas eu tinha uma poltroninha, eu já era rainha desde
já
pequena.
Já era pipi.
Ele comprou uma poltroninha para eu sentar na sala junto com ele e com a esposa dele para assistir televisão. Por quê? Ele dormia... E no outro dia ele queria saber tudo o que aconteceu na novela, que na época era As Pupilas do Senhor Reitor. Então, eu pequenininho contava todo o acontecimento da novela para ele e representava algumas partes também. Então, eu acho que ele e meu avô foram os meus primeiros mestres de teatro, da cena, né?
Seu avô também?
É, porque com meu avô, ele era pescador e plantava horta na praia. Então, a época da colheita, ele estendia uma grande lona na frente da casa, num gramadão que tinha, nós chamávamos de terreiro. Então, esticava uma lona no terreiro, e acendia uma fogueira e ali laçava batata, mandioca, milho, banana, tudo que ele colhia para a gente comer à noite. E ele contava história enquanto trabalhava. E nas colheitas de fumo, as crianças não podiam meter com a folha do fumo e a gente só ficava olhando, né? Mas ele contava a história. Então, eu... das histórias que eu conto, muitas delas são verdadeiras, porque eu me inspiro na história que ele me contava e algumas eu mudo alguma coisa, ponho um olhinho nela para ficar mais engraçada e a vida vai tocando em frente.
Sempre com muito alto astral.
Sempre com muito alto astral. Porque o cuiabano é isso, né? Cuiabano sem graça, só aquele depois que bebe, ou então fuma uma maconha.
É verdade, o povo cuiabano é muito acolhedor, né?
É. É muito acolhedor.
E onde você passou parte da sua infância?
É, no bairro Dom Aquino.
Ah, então,
sim,
raiz.
Sim, cuiabaníssimo. Então, essas, você perguntou sobre esses prêmios, essas coisas. Tudo que eu fiz na minha vida até hoje nunca foi com a intenção de ganhar nada, assim, de prêmio, de querer competir, de querer ser melhor que ninguém, sabe?
Uhum.
As coisas foram acontecendo. O fato de eu ganhar o prêmio do Mestre da Cultura é porque eu sempre fui envolvido com o Siriri, com o Cururu, com o Boia Serra, com a cultura popular, né? Porque eu via isso acontecendo no terreiro da minha casa.
Sempre vivenciou tudo isso,
meu,
né?
Meu avô tocava cururu.
Olha só, e eu quero que você fale sobre os prêmios que você já ganhou no próximo bloco, porque agora nós vamos de música, porque sextou, né, pessoal? E se sextou, tem música aqui no Música é Lei.
Com certeza.
Comadre Pitu nos pediu, a primeira música é Sapato Velho com Roupa Nova.
Minha cara!
Por quê?
Porque eu sou uma sandália velha que cabe em todo pé para aquecer.
Você lembra, lembra daquele dia, estrelas nos olhos, um jeito de herói. Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, lembra, eu costumava andar bem, mais de 1000 léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar da manhã o lindo pôr de sol. Sou mais veloz como os heróis. É talvez mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés.
Estamos de volta com o bate-papo com a comadre Pitu, personagem do ator Vital Gomes de Siqueira. No bloco anterior, falamos sobre seu trabalho voltado à cultura popular e como é seguir essa carreira com apoio governamental, dá para ganhar dinheiro, ter uma vida confortável. Ele vai nos contar tudo isso agora no segundo bloco. Mas antes, eu quero dar as boas-vindas para a nossa internacional Tatiana Medeiros, que acaba de chegar aqui para mais um Música Lei. Bem-vinda, parceira!
Obrigada, Itimara. Obrigada, meus ouvintes da Rádio Assembleia. Vim diretamente dos Estados Unidos, correndo do aeroporto para cá, que estou... É, comadre Pitu, é um prazer ter você aqui com a gente na
Obrigado.
Rádio Assembleia. E vamos que vamos, 2024 está apenas começando.
É isso aí, se Deus quiser, um ano de muito sucesso para todos nós. Comadre Pitu, conta pra gente sobre os seus prêmios, porque eu sei que nesses 50 anos de carreira, você sempre arrasando muito, né? Muito trabalho,
Sim.
mas o retorno é garantido, né?
Olha, então, do jeito que eu estava falando, eu nunca fiz nada na minha vida pensando em competição, prêmios e nada disso, né? Mas por conta do meu envolvimento com a cultura popular, primeiro, o povo que faz cultura popular me elegeu embaixadora da cultura popular. Não é embaixatriz, não, é embaixadora mesmo, porque embaixatriz só é a mulher do embaixador. E a embaixadora que já fez alguma coisa. E aí, no caso, Generoso também não é embaixador. Ele só é marido da embaixatriz. Pois é. Aí, o de mestre da cultura também fui indicada pelo mesmo motivo. E a Academia Literocultural Pantaneira, com sede em Rondonópolis, em Poconé, desculpe, viu, Poconé, desculpa aí. Eles, porque para entrar na academia, o nome tem que ser aceito por todos os membros da academia. E quando apresentaram o meu nome para essa academia, que já tinha mais de 60 membros, eu fui eleita por unanimidade. Então, eu ganhei o título de comendador da cultura popular pela Academia Literocultural Pantaneira.
Que chique, parabéns. Mais do que merecido, né, comadre?
Obrigado. Aí, o ano passado, pelos trabalhos que eu feitos também, eu me ingressei na Academia Brasileira de Arte, Literatura e Ciências.
Olha!
Pelas mãos e indicação dos artistas que já estavam lá, e a Jaci Proença, a nossa ex-prefeita, que foi a minha madrinha. Então, eu sou dono da cadeira até eu morrer, da 879, dessa Academia Brasileira. E... ultimamente, ano passado, fui eleito a ser como delegado do Estado de Mato Grosso para a 4ª Conferência de Cultura em Brasília. Né? Isso só me honra, porque nada disso foi por indicação ou apadrinhamento, foi pelos trabalhos que eu desenvolvo nesse Estado.
Merecimento, né?
Merecimento.
Com certeza. Mas você acredita que as leis amparam de fato o artista? É possível empreender nesse meio cultural, comadre?
Olha, é muito possível. Agora, isso aí depende muito de quem tem as pastas e canetas na mão, né? Hoje, graças a Deus, nós temos aqui na Assembleia Legislativa, temos o Beto que está levantando essa bandeira pela cultura, porque o artista também envelhece, o artista também fica doente, o artista come, veste, trabalha, e ele não tem direito a uma aposentadoria digna, né?
Uhum.
Então, eu acho que tudo essas coisas aí, que também são umas das pautas que nós vamos tocar na conferência, porque eu sempre briguei muito por isso. Teve um ano, quando foi o último ano que o Lula saiu, ele é o Ministério da Cultura, estava trabalhando exatamente nesse sentido, porque nós temos muitos mestres curueiros, muitos mestres do Siriri, que estão velhinhos, que estão produzindo ainda viola de coxo. O artesanato, os instrumentos artesanais, e que são verdadeiros mestres.
Eles mantêm as nossas tradições vivas,
eles,
né?
Mantêm vivo toda a nossa tradição, os nossos costumes. Enfim, a discussão tem que partir por aí. Então, quando você pergunta, Tati, se é possível a gente viver da arte, é possível, porque eu vivo da arte. Mas não é fácil. Não é fácil porque muita gente não aposta no talento do povo da terra. Entendeu? A prata da terra tem tanto brilho quanto a de fora.
Verdade,
quem vem para cá vem assim, no sentido de buscar brilho da gente. Porque o que a gente faz é extremamente diferente do que a gente vê aí no grande eixo Rio-São Paulo, né?
Inclusive, essa é uma das lutas do deputado Botelho, para que a nossa cultura seja cada vez mais forte, né?
Sim.
E aí, já pegando esse gancho, aproveitando, eu quero que você nos conte algum fato marcante nas festas populares que você já vivenciou nesses anos todos aí de carreira. Nas festas de santo, por exemplo, né? Que eu vejo que você acompanha bastante, participa bastante. E também nas artes cênicas.
Olha, das artes cênicas, eu venho acompanhando isso de anos. Eu era adolescente ainda, quando já participava dos grandes festivais brasileiros de teatro. E, assim, são muitos momentos marcantes. Mas, entre eles, assim, nós ganhamos com o espetáculo A Dança dos Tangarás 22 prêmios em nível nacional.
Olha!
E um dos prêmios foi em São Paulo, que quem ganhasse o festival tinha 15 dias de apresentações garantidas no Cacilda Becker, no Rio de Janeiro. E nós fizemos Cacilda Becker 15 dias. Todos os dias, e quando caiu os finais de semana, tínhamos que fazer 12 espetáculos sábado e 2 domingo, porque estava lotado. Porque é um espetáculo contemporâneo que, se colocar em cena hoje, todo mundo vai entender como se fosse hoje. Porque as coisas das quais nós falávamos em relação à natureza, ao meio ambiente, aos rios que estão sendo degradados, ao problema dos índios que nós já levantávamos lá em 80, 70 e poucos, a gente levantava já esses problemas. E hoje a gente continua vendo que, ao invés de acabar, a coisa foi aumentando. Desmatamento de terra. Gente, eu posso até estar sendo grossa, mas eu acho que é de uma ignorância quem tira um pé de árvore para pôr cimento no quintal, que tira o jardim para fazer garagem cimentada no quintal. Gente, põe a mão na consciência. Aí fica todo mundo reclamando. Ah, mas tá quente, né? Demais de quente, eu tomei lá no hotel senso de calor. Mas não pensa na árvore que ela tirou, na grama que acabou, nas coisas que ela destruiu, na água. Tem gente que entra embaixo do chuveiro, fica lá meia hora tirando gafeira, que tá no piolho debaixo do chuveiro. Olha, gente... Banho é todo dia. Você pode até tomar dois banhos, desde que seja rápido. Não é você entrar no banheiro, ficar duas horas lá dentro.
Mas também não pode ser um banho de gato, né? Aquele banho de gato, né? Aquele banho que lava só as partes íntimas,
olha,
né?
Banho de gato é com língua. Ai, adoro! Ah! O meu gato dá esse banho.
Oh, generoso!
Generoso!
Então, são nessas coisas assim que a gente pensa, essas coisas que a gente bota em voga. Eu já cheguei a ser presidente do Federação de Teatro Amador na época. Aí já passamos, temos histórias nesse teatro. Então, se fosse contar... Nós passaríamos a tarde inteira conversando. Né? Mas, assim, o teatro é uma grande escola de tudo, porque se você quer ser um ator, você tem que estudar, tem que ler, tem que ficar inteirado das coisas todo dia. A comédia foi consequência do teatro para mim, porque é comédia e teatro também. Então, e a Pitu é uma personagem que surgiu do povo, inspirada numa vizinha que eu tinha, que ela ia do Cotipó na Vadia Grande comprar 1 quilo de costela, porque estava em promoção. Ela não contava o dinheiro que ela gastava com o ônibus e nem o calor que ela gastava para ir daqui lá. Aí, um dia, ela disse que ela veio de lá e não comprou costela. Quando chegou lá, no açougue perto da casa dela, estava mais barato. Aí eu falei, e aí, o que a senhora fez, Pindu? Ela falou assim para mim, ah, eu passei ali na esquina, peguei um picolé de limão e vim chupado.
Ficou sem carne, sem o passeio, sem o calor.
E gastou o dinheiro.
Assim,
então... E ela se chamava Pitu?
Pindu.
Pindu.
Aí, Pitu, para não ferir tanta a suscetibilidade dela. Sim. Na época. Né? Hoje ela já não vive mais.
Ela não vive mais.
Não. Ela é da família dela, de Chapados Guimarães, porque eu mando um beijo para todo mundo. E...
Então, um beijo para a família da Pindu.
Sim,
Pindu,
né? Sim, exatamente.
Que legal. Inspirando a
comadre Pitu. A inspiração
da
comadre Pitu. Então. E você também, comadre Pitu, foi carnavalesca, né?
Sim.
Aliás, Santo Antônio de Levejé sempre teve essa alegria pujante no carnaval. Ainda assim, como que está essa preparação? Você ainda faz parte? Ainda está no meio do carnaval? Como que está nos dias de hoje isso?
Olha, eu tinha jurado para mim mesmo que eu nunca mais ia mexer com esse povo.
Cambada de povo à toa.
Mas depois que você é mordida por esse mosquitinho da cultura popular, é impossível você sair. Mas eu fui para Santo Antônio indo daqui para lá, da Mocidade Independente do Universitária, onde eu fui carnavalesco também, na Unidos do Cospó, que eu entrei como carnavalesco, substituindo João Sebastião, um magnífico carnavalesco, um cara super inteligente e que criava muita coisa boa. Né? E aí eu fui para Santo Antônio, levado por Hugo Padilha, que era meu professor de vôlei na escola técnica e depois na universidade. E ele me levou para lá e ele é o fundador do Seu Que Brilha, um dos fundadores.
Olha,
ele com os irmãos, com os irmãos, amigos, na época, se vestiam de mulher e saíam na rua batendo lata. Até que eles fizeram uma cota lá e ele tinha um fusquinha, assim, meia boca, foi para Campo Grande e comprou os instrumentos, os primeiros instrumentos. Por isso que a bateria do Seu Que Brilha é um patrimônio histórico, porque não deixam a bateria, em homenagem a ele, pela tradição, por tudo, enfim. E este ano o bloco está fazendo 50 anos.
Nossa. E eu já pulei muito no Seu Que Brilha, hein?
Ah, eu também.
Ave Maria! Saía daqui na sexta de carnaval, voltava atordoada na quarta. Mal sabia o nome.
Então vamos para lá de novo, porque o carnaval na cidade promete ser muito bom. E o Seu Que Brilha, nós formamos uma comissão e estamos trabalhando diuturnamente para fazer um bom carnaval, proporcionar essa bodas de ouro do bloco, de fato em ouro, sabe?
Comadre Pitu, vamos aproveitar a oportunidade, então. Eu quero que você chame a população, chame nossos ouvintes para participar. Como que faz a pessoa comprar? Chama a população e dá se tem número de telefone, Instagram, como que quem quer ir no Seu Que Brilha, como que vai fazer esse ano?
Olha, lá em Santo Antônio tem vários pontos de venda.
Tá.
E nós, graças a Deus, a população e o povo aqui de Cuiabá que desce para lá tem comprado muito. Sábado nós fizemos um evento que tinha mais de 1.500 pessoas. Então, isso daí já é sinal de que o
sucesso garantido.
De que é o sucesso garantido.
Que maravilha.
E por ser o bloco mais velho do estado de Mato Grosso, mais antigo, e por ser um bloco que sempre foi irreverente, nós queremos proporcionar este ano para o público, para o povo que vai desfilar conosco, um carnaval que fale de toda essa vida, de todos esses 50 anos de folia, de mumo. Né? Vai ser uma festa muito bonita. Eu vou deixar o meu telefone.
Isso,
ótimo. Que é o WhatsApp. Então, é preferível que vocês deixem um recado, porque se criança, artista também trabalha. O meu telefone é 999-168881. Então, por aí você...
Vamos repetir. Comadre Pitu, repete para o nosso ouvinte.
999-168881.
Isso aí, gente. Então, é para pedir informações. Não é para ser engaceira, não, né, comadre Pitu? Não é para fazer zoeira, não. É coisa séria.
Sim. Se você tem uma fantasia bonita e exuberante que nem você, pode ir, principalmente se ela for vermelha e branca. Pode ir que nós acolhemos todo mundo. O bloco sempre foi muito acolhedor. O Seu Que Brilha foi o primeiro a construir um banheiro LGBT na época. Agora, LGBTQIA+, foi o primeiro do estado de Mato Grosso, que está do Centro-Oeste. Então, isso para a gente dar uma melhor qualidade de recepção para os foliões. Que todo mundo que chegava lá não tinha essa de ficar intimidado ou alguma coisa. Olha, Santo Antônio é uma cidade muito gay, chance. Vai para lá, porque o povo de lá entende isso, respeita que é assim que o mundo inteiro deveria ser. E lá em Santo Antônio eu tenho a felicidade de morar numa cidade onde acolhe bem a todos que chegam. Então, nós estamos de braços, coração aberto, abertos para recebê-los, tá?
E essa festa só tem horário para começar, né, comadre?
Só. Agora, dia 4, próximo, agora de fevereiro, nós teremos um esquenta que vai ser do Balacobaco. Vocês vão para lá. A partir de 4 da tarde, o povo já está começando o esquenta.
Dia 4, a partir das 4 da tarde, começa o esquenta do pré-carnaval. Vai ter um Balacobaco com a presença confirmada de comadre Pitu. Eu e Timara estamos prontos, já estamos com a roupa de ir, nosso cropped, nosso short. Com certeza estaremos lá também. Podemos ir, comadre Pitu?
Claro, só não vai de senha muito curta, porque senão você vai dar problema. Porque mulher bonita com perna muito de fora,
Eu agora, causa.
Causa.
Mas se não for pra causar, eu e Timara não saímos nem de casa.
Ah, então vai de caixinha.
Fechou.
Não, pronto.
Olha essas crianças. E a cidade já é carnaval. Todos os dias está saindo nas ruas o Boia-Serra. É uma farra linda. Para quem não conhece, vá lá conhecer. Bem aqui pertinho, 27 quilômetros de Cuiabá, em menos de 30 minutos você chega lá. Só não pode beber para dirigir. Mas...
Tem Uber que leva, Uber que busca. Quando eu ia de van. Tem uma vanzinha que vai, né, comadre?
Sim. Então, todo dia tem o boi, três boia-serra. O boi lendários, o boi pantaneiro e o boi estrela.
Tá.
Tá saindo todo dia. E aos domingos tem ainda o siriri de rua, que é diferente do siriri de palco. Vocês vão amar.
Então tá todo mundo convidado. Eu quero agradecer a presença da comadre Pitu aqui. É, a gente se sente lisonjeado com a sua presença aqui. Muito obrigada por fazer parte do nosso programa Música é Lei. E esse programa tem o apoio da mesa diretora, da secretária de comunicação, Rosimeire Felfili, da superintendência de rádio, eu, Tatiana Medeiros, na nossa gerência, Eduardo Ferreira, na técnica, Caio Rosa. E esse foi mais um programa Música é Lei. Comadre Pitu, foi sensacional. Um beijo, pessoal. Tchau e até semana que vem.
Isso mesmo, mais um programa descontraído nesta super sexta-feira. Vamos ouvir mais uma música para encerrar esse programa com chave de ouro. Obrigada pela sua participação.
Olha,
mais uma
já
vez.
Que vocês vão também, leva Eduardo Ferreira, porque ele lembra de mim no Niso Cotipó, na Mocidade Independente e no Céu que Brilha. Olha, as crianças vão para lá.
Tá convidadíssimo.
Vou levar ele, vou amarrar aquele cabeça branca e ele vai comigo.
Pitu, mais uma vez, obrigado pela sua participação, tá? Saudades da nossa época de faculdade, né, meu?
Por
minha
nada.
Colega de classe. Vamos
sempre
ouvir,
que...
então, você pediu? Ney Mato Grosso.
Exatamente. Também é minha cara essa música, Bandoleiro.
Aê, até semana que vem, pessoal.
Tchau, tchau. Até.
Outras matas, eu, bandoleiro, no meu cavalo alado, na mão direita o fado, jogando sementes nos campos da mente. Se falasses magia, sonho e fantasia, e se falasses encanto, quebranto e condão, não te enganarias, não te enganarias, não te enganarias.
ares de outras matas. Eu, bandoleiro, no meu cavalo alado, na mão direita o fado, jogando sementes nos campos da mente. Magia, sonho e fantasia. E se falasses encanto, quebranto e condão? Feitiço, transe, viagem, alucinação.